いらっしゃいませ。
始まりました。皆さん、こんにちは。Bem-vindos a mais um Otaku no Kisaten versão 2024. Eu sou o Yang Yu e eu prefiro Butai do que a Netflix.
Ah, é verdade. Até mandei foto. Eu vou mandar foto depois das fotos do musical que é em teatro do Yu Hakusho.
Siga nossa conta no Instagram para você ver as fotos de referência do Butai e do Netflix.
Comparação, né? É. Olá, pessoal. Bem-vindo ao nosso café. Aqui é o Meiko Mika. E eu vou repetir, né? Não conheci outro mundo por querer. Que alguém tem que falar. Eu sei que vocês vão falar.
Eu não assisti o live action por querer.
Eu ia falar mal.
Olá, aqui é o Daisuke e eu vou dizer que o maior vilão do live action de Yu Hakusho foi o peruqueiro.
É o quê?
Verdade, eu concordo.
Quem que é peruqueiro? Ah, tá.
O cara que fez o estilo das perucas. Meu Deus, o Fernando acertou uma.
Não acertou uma mesmo.
É muito ruim aquilo.
Mas tem um cabelo que eu vou falar durante o episódio que quando eu vi as primeiras imagens eu critiquei muito. E eu paguei minha língua porque é um dos meus personagens favoritos no live action.
Já sei até quem é. Vou chutar depois, vamos lá.
Temos Sousama, porque Sousama recusa assistir o live action.
Se recusa assistir qualquer tipo de live action, né?
Hater de live action.
Não gosta de gente. Tanto que ele não quer nem gravar com a gente.
Ele falou que ele desiste de pessoas, agora ele só vai lidar com anime.
E goblins.
E joguinhos. Joguinhos que matam goblins. Será que ele gosta de Goblin Slayer?
Eu só quero montar Lego, gente, o dia inteiro. É meu objetivo de vida agora.
O Meiko só tá no Lego, gente. Manda ela sair dessa vida, pelo amor de Deus. Manda ela voltar pro mundo real, que a gente precisa gravar podcast.
Preciso terminar meus trabalhos. Terminei.
Mas vamos falar do live action de Yu Hakusho, que deveríamos ter falado lá em dezembro, mas como todo mundo já nos acompanha, sabe que em dezembro o Otaku no Kisaten passou...
Despirocou.
Meu Deus, eu ia falar passou um tornado, mas tá bom, despirocou.
Ficou doido.
Atrasou um monte de episódio que deveria ter saído em dezembro. Vamos trazer aí o episódio de live action mais esperado pelos Otaku velho.
O veredito, né? Porque a gente fez um episódio falando quando foi anunciado, quando saiu o trailer. E agora vamos dar o veredito. O que achamos do live action de Yu Hakusho?
As primeiras impressões e agora, né? O que a gente achou depois de ter assistido. E ali eu assisti duas vezes.
Eu assisti duas vezes.
Uma em japonês e uma em português.
Sim, porque eu queria.
Qual que é a melhor?
Depende, porque como eu gosto das vozes dos atores em japonês, eu queria assistir primeiro em japonês. Aí depois que eu soube que... a gente entra aí, porque senão a gente vai queimar a pauta. Então é isso, vamos, antes de começar o episódio, vamos para os recados. Olá, otakus! Aqui é o Yang Yu e vamos para os recados. Se você é novo aqui no Otaku no Kisaten, nós estamos no Facebook, X, TikTok, Instagram e agora no YouTube. Então já vou pedindo vocês deixarem suas curtidas e comentários nos nossos conteúdos nas redes sociais. E agora os episódios do Otaku no Kisaten estão saindo às segundas-feiras em quase todos os agregadores de podcast. E já vou pedindo a ajuda de vocês para nos avaliarem na sua plataforma de podcast. E se for lá no Spotify, gente, dê 5 estrelas e participe das nossas enquetes e na nossa caixinha de perguntas no Spotify. E também convido vocês a participarem do nosso grupo no Discord, lá na comunidade Otakissa. Além de você interagir com os outros seguidores, você também poderá participar dos canais feitos tanto pela comunidade como os feitos pela Umeko-san. Então não se esqueça, no Discord, comunidade Otakissa. E se você tem algum feedback, historinhas, ou até mesmo algum comentário que você queira deixar sobre algum episódio antigo, vai lá no nosso e-mail, otakissa@gmail.com. Não se esqueça que Otakissa se escreve O-T-A-K-I-S-S-A. Então já vamos esperando a cartinha de vocês no nosso e-mail. E vamos aproveitar o retorno das férias dos nossos podcasters da comunidade PodNipoBR e também aproveitar para escutar os novos podcasters que estão aparecendo na nossa comunidade. Então aproveita, vai lá no Instagram, @PodNipoBR e descubra os novos podcasters da podosfera nipo brasileira. Recados dados, então sentem-se que já iremos trazer o seu pedido. Finalmente a Netflix trouxe aí o live action do clássico, do nosso querido...
O detetive sobrenatural mais amado dos otakus brasileiros.
Não, a Netflix trouxe o clássico de Yoshihiro Togashi, o deus Togashi. Trouxe aí Yu Yu Hakusho, esse anime clássico que saiu lá na Manchete pra gente brasileiros, né? Foi. Um anime que saiu em 92 aqui no Japão e em 97 lá no Brasil. É. Eu tava perdido no tempo, eu não sabia que tinha saído em 97. Pra mim era muito antes, lá pro 95, 96.
Antes de começar o podcast, teve uma discussão aqui dos três.
eu jurava que o Hakusho já tava passando no Brasil em 94 já.
Eu pensei também, porque eu pensei que saiu junto com o Rei Art, por exemplo, que foi em 94, né?
Ah, verdade, verdade.
Eu pensei
verdade.
Que tinha sido na mesma época.
Verdade, teve aquela leva de animes que foi pra SBT, né? Dragon Ball, Rayearth, Street Fighter.
Super Pig!
Super Pig foi na Globo.
Super Pig
eu assisti. Super Pig foi pós-Sakura Card Captor já.
Ah, tá. Corrector Yui foi pós-Sakura Card Captor.
Foi pós-Sakura Card Captor. Eles compraram todas as Mahou Shoujo depois que acabou Sakura Card Captor. O que você tem mais de Mahou Shoujo? Manda
é Super tudo, Dolly Pachan. Ninguém conhece esse anime aqui no Japão.
E como o Daisuke falou, a gente vai dar o nosso veredito.
E vale dizer, né, que com o lançamento do live action de Yu Hakusho, agora só falta um live action de Slam Dunk pra termos aí todos os grandes clássicos da Jump dos anos 90 adaptados pra live action.
Você vai contar o Dragon Ball Evolution nessa lista aí?
Se eles fizeram... tivemos Dragon Ball Evolution, tivemos Saint Seiya, o início do fim...
já tivemos Hokuto no Ken, tá?
Hokuto no Ken.
Teve Jojo.
Jojo, é verdade.
Teve Jojo que assistiu
Verdade, meu Deus, não tinha apagado a minha mente. Verdade, já teve Jojo.
Não foi ruim, Jojo.
Não, Jojo não é ruim, não.
Não, foi bom.
Jojo não é ruim,
só
não.
Só que não foi a primeira história. Foi, tipo...
Foi o terceiro, né?
Terceira do Jotaro.
Quarto? Não foi do Jotaro?
Não, é do Josuke.
É o da escolinha que fizeram live action.
Mas foi bom, sim, foi bom.
Eu gostei.
Exagerado, ridículo igual, mas
eu
foi
queria
bom.
Muito a continuação.
Que mais teve dos clássicos? Ah, verdade, não... E o engraçado que o Slam Dunk...
Ei, falta um. Peraí, falta um.
Qual?
Daí não tá em Boquim.
Esse não teve?
Não.
Então.
Pelo amor de Deus, né? Nem quero.
Vai sair o... Se for igual do Senhor dos Anéis, tudo bem. Mas não vai ser, então.
Não vai.
Não, gente, não.
Se for, ó... O Slam Dunk, de todos esses, Slam Dunk é o mais fácil de fazer com pessoas sim. reais. Porque são pessoas reais.
Ei, a China já fez.
Ah, mas a China conta, então.
Saiu bem Tigre e Dragão. Saiu quase um Kuroko no Basque.
Eu não sabia que tinha da China.
Mas não é Slam Dunk, mas parece Slam Dunk.
Ah, não. Tem que ser Slam Dunk. O Dragon Ball Evolution, por pior que seja, tem o nome Dragon Ball Evolution.
É, o Dragon Ball Evolution é Dragon Ball, mas não parece Dragon Ball. O Saint Seiya é Saint Seiya, mas não parece Saint Seiya. mas parece então, Dragon Ball.
Slam Dunk tem que ser. Eu acho que ele gosta tanto da obra dele que ele se recusa a entregar nas mãos de diretores de cinema. Eu acho que ele só deixa fazer se ele dirigir.
É, tanto que ele dirigiu a animação
sim, por
do
isso
filme.
Que ele fez, sim.
Eu acho bem difícil em dar assim, ó. Toma pra vocês aí, ó.
Ou ele faz igual o Oda, escolhe um por um dos personagens.
Ah, sim. Aí sim.
Porque o Oda teve cuidadinho, né, gente?
Mas sabe qual é o problema do Slam Dunk, fazer um live action? Não tem japonês no poste dos meninos do Slam Dunk.
É verdade.
Que não tem,
mas aí eles podem fazer igual o Toguro Oni e usar truque de câmera pra fazer todo mundo parecer muito grande.
Pro ator pra fazer o Akagi, eles podem chamar aquele jogador de basquete japonês que ele é rafo de americano.
Ah, é verdade.
Ele seria um ótimo, só que ele não é ator, então eu não sei como que vai ser, né?
Não, mas ele tem que ir nas escolas e pra pegar os moleques mais bombadinhos, né? Porque os moleques...
Mas é melhor chamar jogador de basquete mesmo, faz o Space Jam do Slam Dunk.
Ah, é verdade. Faz um pós... Escola aí, eles já formados e tudo mais. Ainda... Tipo o filme do Kuroko, que é a última batalha, só que eles depois da escola.
Eles jogam contra o melhor time de basquete.
Então falta dois. Falta o Dino Daibouken
e Slam Dunk.
É porque até Rurouni Kenshin não é. É Jump, né?
Rurouni Kenshin.
Já teve o Rurouni Kenshin também.
E foi muito bom.
Rurouni Kenshin foi bom.
Tem mais algum? Não, né?
Das clássicas?
Dos anos 90?
Dos anos 90. Dos...
Ó, o Naruto tá chegando aí, viu, gente? Se brincar,
o Naruto tá... O mangá é originalmente de 99, né?
Então, vai ter live action?
Olha, se depender do Michael B. Jordan, vai ter.
E o Michael B. Jordan vai ser o Sasuke.
Se brincar, ele vai ser o Naruto. E ele ainda vai trazer o King Vader.
Oh, mas pensa que foda que seria um live action do Naruto com o Michael B. Jordan fazendo o Killer Bee. Killer Bee.
Eu acho que ele pode fazer o Naruto, porque vocês viram o live action, a animação brasileira do Naruto, que é os Naruto na favela.
Não.
É muito bom. Eu acho que tinha que ser o Naruto daquele nível. O Naruto com Sasuke.
Ou se fizerem os filmes do Naruto, igual como o pessoal aí de After Effects amador faz, né? Tipo o King Vader, que ele é super fã dos clássicos do Jump, tanto que ele faz bastante vídeo de Naruto, Dragon Ball e Boku no Hero Academia. É verdade, Boku no Hero Academia tá como um provável live action vindo aí também, né?
Uhum.
E é o mais fácil, eu acho, porque como ele tem muita coisa assim de X-Men, ele é muito mais fácil de fazer um live action.
Você não deu uma referência muito boa, porque X-Men é muito ruim filme.
Não em questão de
roteiro,
efeitos
de roteiro,
especiais. Né? Inclusive, eu já vou jogar aqui no tópico de hoje. Pra mim, um ponto que ninguém precisa ter medo nenhum no Yu Hakusho é efeitos especiais, porque os efeitos estão muito bem feitos.
Uhum. É,
tá
verdade.
Muito foda. Todos os poderes. O próprio Toguro Oni, eu quero entrar pra falar isso depois, que ele me assusta muito. Todas as cenas dele são assustadoras e nojentas.
O ator do Doda, do comercial do YouTube do Doda. Ele é um comediante, ele é bem famoso aqui.
Nossa, ele é... A caracterização dele tá perfeita, porque
bom,
ele é horroroso e assustador.
Sim, quando eu vi que era ele, eu gritei, eu falei, pô, aí sim, esse é o melhor do Kurumi que tem. Não tinha cara melhor. Hiroyare, venga!
Então vamos lá, como a gente sempre começa o nosso episódio, ficha técnica, né?
Porque ele não conhece que você viveu num buraco.
Pois é, quem escreveu o script dessa maravilha da Netflix, criticando não, gente, tá? Eu só tô falando meio sarcástico mesmo, porque...
O trabalhador?
Porque tem algumas coisas que eu não gostei. Mas vamos lá, quem escreveu o Yu Hakusho foi o Tatsuro Mishima.
Ah, o live action, né? Não
o live action.
O original é do Yoshihiro Togashi, né? O mesmo criador de Hunter x Hunter, né? Pra quem gosta de Hunter vs Hunter, que tem gente que
eu acho muito assustador ter que falar Yu Hakusho do criador de Hunter x Hunter, porque pra mim é Hunter x Hunter do criador de Yu Hakusho.
Eu conheço o Yu Hakusho primeiro também, mas assim, a maioria conhece o Hunter x Hunter e não conhece Yu Hakusho. né? Então, se vocês absurdo. Viram...
Infelizmente, felizmente.
A gente recomenda muito o mangá do Hakusho, até a metade, depois você para de ler, porque não...
Até a saga, até o Sensui. Quando você terminar a saga do Sensui, você pode parar de ler o mangá.
Você para de ler, que não precisa mais.
Não precisa, porque tá, é bem ruim.
E assistir o anime também, que é muito bom.
Ah, não, anime, até a metade também. Não, o anime é maravilhoso, pode assistir tudo.
Não, não pode
é
não, o final é muito ruim.
Eu acho que o pessoal tem que assistir o anime, porque o anime é maravilhoso em várias vertentes, porque foi a partir do Yu Hakusho, junto com Sailor Moon SS, que começou a vir os character songs. E os character songs do Yu Hakusho é muito bom.
É, então, o programa que eu assisti o OVA do Yu Hakusho, quando o Yu Hakusho ainda não era popular no Brasil, e pelo que parece, é a Ogata Megumi a equipe do Yu Hakusho é um dos responsáveis por ter, tipo, popularizado a imagem dos dubladores em público, né? Porque eles... Nesse episódio especial específico que eles apareceram, é um OVA explicando cada personagem, a personalidade dele, a história deles. E quem faz isso são os próprios dubladores. Tem esse especial que saiu aqui no Japão, acho que ele tem umas 2 horas. Então eles pegam os highlights de toda a série, de todos os dubladores, dos personagens, os dubladores vão explicando por que eles são assim. É muito bom, gente.
Assim, e em 94, a Ogata Megumi ganhou como melhor dublagem feminina com a Haruka do Sailor Moon. E como Kurama em dublagem masculina no Yokushou.
Ela ganha tudo, gente. Ela trabalha, né?
E provavelmente, neste ano, ou ano que vem, quando sair a próxima temporada de Jujutsu Kaisen, ela vai ganhar com o menino aí, viu? Ah, com o Okotsu.
Ela é muito boa, gente. Tudo que ela toca...
Ogata Megumi é muito bom.
Pra quem não sabe, Ogata Megumi é a dubladora do Kurama. Ela também faz o Shinjikari do Evangelion.
Sim. Tanto que no Jujutsu Kaisen Zero, ela fala a frase mais épica do Shinji lá.
Ninguém tinha dado.
Só que ela adapta pro Okotsu. Ela fala Shinji Adameda, Shinji Adameda.
Gente, o trabalho de dublagem japonês... Eu sei que tem muita gente que não gosta, mas eles são muito meticulosos. Eles são muito bons no que ele faz. Eles tomam muito cuidado com personalidade, com tonação de voz. Se vocês conseguirem assistir algum documentário falando de dublagem japonesa, assistam. É muito bom, é muito interessante como eles trabalham aqui.
Mas voltando pra ficha técnica do live action...
Não posso falar só da Ogata Megumi nesse programa, só?
Não, o que você faz aí?
Fazer um programa só dela, gente.
Quem escreveu o roteiro do live action foi o Tatsuro Mishima, o mesmo que fez o roteiro de Zombiaco.
O filme.
O live action também, o mesmo live action da Netflix, né?
E ele também escreveu o roteiro de um filme de outra adaptação pra live action que vai sair ainda, que é do City Hunter, pra ele completar a trilogia de cagadas de roteiro.
Poxa, pior que eu gosto de City Hunter.
Então, por isso mesmo, porque o roteiro do Zombiaco foi ruim, o roteiro do Yu Hakusho também derrapou pra caramba.
Acho que isso explica muita coisa do roteiro do Yu Hakusho. Ele fez a mesma coisa do Yu Hakusho que ele fez com o Zombiaco, é tentar enfiar tudo num episódio só.
Oh, yes!
Eu acho que ele gosta do anime, parece que ele gosta do anime. E aí ele quer colocar todas as informações, mas não cabe todas as informações, só que ele vai tentando enfiar. Tanto com o Zombiaco quanto o Yu Hakusho, ele fez isso, nos dois. É tanta coisa que você quer jogada na tua cara. Parece que eu tô vendo alguns filmes do Harry Potter, que, né, alguns deles. Que eu senti a mesma coisa, que eu quero colocar tudo... Mas não cabe. Então, gente, edit. Às vezes, menos é mais, né?
E a direção, Yeryu?
Então, quem foi o diretor foi o Sho Tsukikawa, né? Ele foi o diretor da adaptação da Netflix do Yu Hakusho. Eu não sei qual outras obras famosas que ele fez, porque eu não assisti nenhuma.
Eu acho que, do que eu tô vendo aqui, o que ele fez de mais famoso é o Kimi no Suizou Tabetai. Eu quero comer seu pâncreas.
Não assisti o anime?
Eu também não assisti, mas eu sei que é muito famoso.
É romance? Por que que é romance. Um anime de isso?
É uma sick lit.
Por que que alguém gostaria de comer o pâncreas da outra pessoa? Comentem.
Já me explicaram, eu não vou saber explicar, então eu acho melhor assistir pra gente falar.
Eu acho que vocês deveriam comentar, a pessoa que tá escutando, me avise. Avisa o Meco, fala assim, ó, aconteceu isso. Porque esse eu não vou ligar pro spoiler, não.
Mas vendo o histórico dele, ele dirigiu muitos live actions de romance, shoujo.
E vamos falar do elenco agora, né?
O elenco tá bom, né? Não vou criticar muito. Eu acho, assim, na minha opinião, dos quatro, os três foram bons. Dos quatro principais. Três foram muito bons. É que o Quabra...
Não! O Cobra é meu favorito.
Não, ele tá muito... Ele é bom furioso, mas não parece... Não.
vamos lá. Quem fez o Yusuke, quem está no papel do Yusuke nesta adaptação da Netflix, é o Takumi Kitamura, né? Conhecido aí pelo mais recente trabalho dele no Tokyo Revengers, né? Ele fez o Takemichi.
É que ele é um bom ator, porque no Tokyo Revengers a gente odeia ele e no Yu Yu Hakusho a gente gosta dele. Então ele é um personagem do jeito que era no anime.
Sim. Uhum. Aí, junto com ele, fazendo o seu rival, né? O Kuwabara.
Rival/BFF.
A gente tem o Shuhei Uesugi, né? Que eu não conheço nada do trabalho dele.
Ele fez Dr. X, eu tava assistindo, lembra?
Só que ele tá lá no Shin Kamen Rider do Hideaki Anno. Eu nem bati assim um olho pra reconhecer ele, porque deve tá muito diferente. Deve tá salaryman mesmo.
Ele apareceu em um episódio de Dr. X. Dr. X é muito ruim, gente. Eu não sei porque que eu assisto.
O que é um Dr. X? Explica pro pessoal.
É uma novela de uma cirurgia fodona que... Só que eu acho que ela tá certa. Uma cirurgia que só quer trabalhar... Ela entra no hospital e fala, eu não vou fazer nenhum serviço, a não ser que seja de médico. Mas é um filme, é um seriado bem longo, acho que tem alguns anos, sobre médico.
Gente, o Kuwabara é o que eu falei no começo, que eu critiquei muito a escolha do elenco, porque o Kuwabara é um cara feio. E eles pegaram um ator bonitão, que não tem o porte físico do Kuwabara, mas eu gostei da atuação que ele entregou. Ele me convenceu ali com as bobices do Kuwabara, com o apaixonite dele pelo Yusuke.
Não, eu acho que quando ele tava... quando ele se apaixonou, meio que apaixonou pela Yukina, eu achei fofinho também. Não achei ruim, não.
É que nem no anime, essa parte aí do... Eu acho que, pra mim, o Kuwabara é o que mais se encaixou nos personagens.
Assim, quando eu vi ele, eu achei que ele seria um ótimo Kurama, porque ele é realmente bonito de rosto. O rosto dele é bonito, né?
Eu falei assim, não, mas...
ele é bonito de rosto. Ele não é muito másculo, como você esperava do Kuwabara. Um rosto mais masculino. Ele tem um rosto bonito, delicado. E ele ficou bom, mas não gostei muito, não.
Eu preferia...
Eu queria que ele fosse grande.
Eu preferia o Keita de Kurama do que ele de Koema. Mas vamos lá. Aí, junto com os dois meninos aí, nós temos aí o Kanata Hongo, que fez o Hiei.
Kanata Hongo, que ele é um ator desde que ele nasceu. É. Desde criança, pra quem não sabe, ele fazia o Gakuchi, quando ele era criança, no filme chamado Moonchild. Sim. Ele fez o papel do Mini Gakuchi.
Mini Gakuchi.
Porque ele realmente parecia o Gakuchi quando ele era criança.
Nossa, ele era a versão criança do Gakuchi.
Ele fez Nana.
Por que que eu gosto do Kanata? Não é porque ele fez o Gakuchi, não, tá? É porque é um dos atores que mais fez adaptação de live action na vida. Ele fez Tennis no Oji, fez Nana, fez Gantz.
Uhum.
Ele fez o menino Arumin.
Eu ia falar isso, ele fez Shingeki no Kyojin.
Ele fez a adaptação de Hyoka.
Inuyashiki.
Fez Inuyashiki.
Ele foi muito bom como Envy naquele filme horrível do Fullmetal.
Não, ele é horrível de Envy também. É por isso que eu já não gosto dele no Fullmetal.
Eu gosto dele. E quando ele apareceu no Shin Kamen Rider, quem escutou o podcast do Shin Kamen Rider sabe que eu reconheci ele pela escoliose. Eu vi ele de costas e falei, é o Kanata. É que, assim... Ele é um youtuber, pra quem gosta de... Quem é os youtubers?
Ele também é um youtuber.
O pessoal da nova geração, que conhece mais YouTube do que filme, ele é um youtuber que fala bastante sobre coisas otakus, né? Então, quem é otaku e gosta de ver japoneses falando coisa...
O Kanata, junto com o queridinho do Daisuke, o Makenyo, ele vive participando de campeonato de Pokémon Card.
Ele é muito nerd, meu. Ele é muito nerd. Ele tem cara de nerd, né? Como a gente conversa. Ele tem cara de nerd, ele é nerd.
E ele é muito conhecido aqui na mídia japonesa por ele divulgar bastante o Yu-Gi-Oh!
Ah, é?
O canal dele fala muito sobre
Yu-Gi-Oh!
E assim, né? Eu gosto dele como ator. Porque eu gosto dos filmes que ele participa, eu gosto dos personagens que ele faz. Então, ele fez aquele do Daruma-san também, não fez? Filme de terror. Não era? Eu acho que era ele.
Será ele? Eu tenho certeza que é o ator que fez o Kamen Rider Foguetinho, o Force.
Isso. Ele com ele. Parecia que eles eram um casal no final. e assim, né? Como eu falei, eu gostei da escolha dele como Hiei, sim. Eu gosto dele como ator, então, né? Não gostei dele como Armin, não, tá?
Como não?
No Gantz ele é muito bom. No Gantz eu acho que...
Ele de niche no Gantz é muito bom.
Ele quase não aparece, mas parece que ele dominou tudo lá.
Sim. Então vamos lá. Kurama. Quem fez o menino Kurama?
Jun Shinsou.
Foi Jun Shinsou.
Favoritinho das meninas ultimamente. É, tá popular pra caramba. Tá aparecendo em tudo quanto é lugar. Desde que ele saiu no
Osara.
Osara.
Foi no Ocean Love que ele ficou famoso? Pra mim, ele deu um boom quando ele saiu no Goku Shifudo.
Acho que foi. Ele também fez Sankaku.
Fez Sankaku, Mado, verdade. Ele fez... Adaptação do BL.
Ele no Goku Shifudo é muito ruim, meu.
Ele já foi o Red em um Tokusatsu. Ele era do Tokyujo. Ele foi o Tokyo Red.
E ele é a voz do Hibiki em Bubble.
Aquele filme bom! Filme maravilhoso, meu pai do céu.
Mas ele saiu de Botai, gente. Ele estreou no Botai do Prince of Tennis.
Ah, sim, né? É, eu vou falar uma curiosidade sobre o Jun, né? Que ele atuou. Ele
qualidade.
Atuou... Curiosidade sobre o Jun. Que ele atuou. É, ele foi escolhido como Kurama alguns anos atrás já. No ano que ele foi gravar o Kurama, ele tinha machucado a coluna com outra coisa, né? E aí ele pediu pra ser substituído, ele pediu pro diretor substituir ele, porque ele falou que, como ele tem muito respeito pelo Kurama, ele não queria que ele não estivesse num estado bom pra gravar cenas de luta, porque...
Eu já sei até onde ele se machucou. Ele se machucou nas gravações do filme do Ryan Low.
Pode ser, não sei. Ele não falou por quê, né, quando eu tava assistindo. E aí tem aquela cena que ele tá girando com a flor na mão.
Uhum.
Então, aquela ali falou, você fica numa bola e o centro de gravidade, né? E aí você é amarrado pela cintura. Ele falou que exige muito físico. Você tem que ter o core muito forte pra você se segurar numa posição reta. Porque você só fica...
porque você tem que...
Você fica... Não, você fica posicionado na vertical, pendurado. Então você tem que... se segurar pra você não, tipo, cair que nem ficar que nem uma minhoca.
Uhum.
Aí ele falou, como a coluna dele tava ruim, ele achou que ele não ia conseguir, mas eles insistiram que ele era a pessoa certa pra fazer o Kurama. E aí eles adaptaram algumas coisas pra ajudar ele a fazer a cena, e eles esperaram, tipo, uns dois meses pra terminar a cena, pra poder fazer uma cena bonita. Ele é muito, tipo, detalhista com esse negócio. Ele é muito chato com detalhe. Então ele queria dar o melhor dele. Se ele tivesse saído, ele ia perder uma puta oportunidade, né? Porque Yakusho não é um anime tão popular no Japão quanto é fora. Eu acho que ele é mais popular fora do Japão do que dentro do Japão.
Eu acho que ele é bastante popular aqui no Japão pra geração da nossa idade.
Talvez. E o Kurama, né? Todo mundo sabe que ele é o personagem mais popular do Yakusho. Uhum. Né? Por vários motivos, né? Pode não ser o favorito de vocês, desculpa, gente, que não é favorito, mas é realmente ele o personagem mais popular. Ele foi votado várias vezes como o personagem mais casável das mulheres aqui.
Porque tem dupla personalidade.
Mulher gosta de gente com dupla personalidade.
Não, é porque ele te dá flores e às vezes te dá uma unhada.
Então, de dia te dá flores, de noite te dá uma unhada na cama. Aí, ó.
Olha, eu gosto dele porque ele, não sei, ele não é muito hétero não, gente.
Então, né, isso que eu ia falar.
Vamos falar pelo menos de um dos personagens secundários
alguns,
aí.
Alguns.
O Koema, né, que a gente tava comentando
Perfeito.
Agora há pouco, foi feito pelo Keita Machida.
Eu
né?
acho que ele não brilhou muito não, porque não apareceu
Nossa.
Muito não. Eu acho que
eu amei ele de Koema, inclusive, eu que não sou muito fã de Yu Hakusho, eu olho pra cara dele de Koema com aquele cabelinho dividido e é o Koema pra mim. Não,
não
tinha
não, é
outra pessoa pra fazer.
Eu acho que ele seja ruim. Eu só acho que o diretor não fez escolhas boas com ele. Tipo, não deu muito brilho que ele deveria ganhar, sabe? Muito foco que ele deveria ganhar em algumas partes. Agora, eu tenho outro personagem que eu acho que brilhou muito mais que todo mundo, que eu acho que foi a Botan.
Sim, a Botan, que foi feita pela Kotone Furukawa, né?
Eu não consegui tirar o olho dela em nenhuma das cenas.
Ela roubou todas as cenas dela.
Ela é muito... Tem muita cara de ser filha da mãe. Muita cara de... Eu gostei dela pra comer. Agora, o Keita Machida, né? Desculpa, eu atrapalhei a gente o pensamento. Keita Machida, pra quem assistiu. Quem escutou o nosso podcast, ele fez...
O Kurosawa do Charlie Barro aí, que vocês estão aproveitando que tá saindo o anime agora, né? Nessa temporada de inverno.
Pra quê?
Gente,
se vocês começarem a assistir esse anime e estão odiando, e estão achando fraco, qualquer coisa do tipo, largue e vai pro live action que é muito melhor. Eu nem assisti o anime, mas eu sei que é muito melhor. Porque tem o Keita Machida.
No anime não tem o Keita Machida.
O Keita Machida no Yoku Show, quando eu olhei pra ele, eu falei, não tem como tirar o Kurosawa da cabeça, sabe?
dele.
É o mesmo cabelo, gente, pelo amor de Deus. Mudava o cabelo, pelo menos.
Ele também fez um outro seriado que a gente gosta muito, que eu não consigo nem falar o nome.
É o Mitsubishi?
É, o Mitsubishi, que é o nome é gigante. O Mitsubishi é tipo é o começo do título, que é um seriado sobre bar.
Ah, é bem legal. Mas ele fez também Alice in Borderland. Ele era do trio principal no Alice in Borderland. Ele é o loiro gostoso.
Ele é loiro gostoso. Ele é bonito, gente. E continuando, né? A outra pessoa que eu gostei muito foi a Yukina, a Mikami. Ela é muito bonitinha, ela tem um rosto muito exótico. Ela realmente parece um yokai. Ela tem um rosto muito bonitinho. Eu não conheço ela, não conhecia ela de outros seriados ou de outras novelas. Se eu não me engano, ela não fez tanta coisa. E a Genkai, que é uma das personagens que eu tava mais esperando. Porque ela é muito icônica no Hakusho.
Atriz,
não,
né?
Não, se você pensar em Hakusho e Hakusho, você pensa na Genkai, sabe? Ela é muito icônica.
Pra mim, a Genkai tinha que estar no meio do elenco principal, porque ela e o Koema e a Botan, pra mim, é o set, sabe?
Ela é muito importante, né? Tanto que ela foi com eles no campeonato das trevas, né?
Uhum.
A Genkai, a atriz chama Meiko Kaji, ela fez Kinonari Tabeta. E ela fez a mamãe do Shirosa. Ela é uma atriz muito engraçada, né? Você fica com raiva dela no filme, você fica... Mas você vê que ela convence que ela tá falando as coisas que ela tá falando. Agora, as cenas de luta dela, a Espumiagem é uma senhorinha. Obviamente era dublê, né? Não tinha nem como colocar. E era uma dublê que, tipo, não tem nada a ver com ela. Acho que o porte era diferente, o tamanho era diferente, a dimensão era diferente. Mas, né? E os cortes eram muito secos nessa parte da Genkai lutando, gente. Não tanca.
Não tanca.
Eu não sei, pra mim, das meninas, quem eu mais gostei foi a Keiko. Eu achei que ela... Porque a Keiko, ela é uma menina normal. Eu acho que a menina entregou isso, uma menina normal. Meio boca dura, assim.
Ela fez o que ela tinha que fazer. Ela fez o que ela tinha que fazer, né? Sim. Ela é uma menina em ponto.
Mas eu acho que o principal ponto é que ela não foi prejudicada pelo que eu falei, que é o maior vilão do Yu Hakusho, que é o peruqueiro. Porque pra mim, tanto a Botan, quanto a Yukina, quanto o Kurama, os três sofreram muito na mão da peruca, gente. Aquelas perucas todas.
Quem tinha cabelo comprido se fudeu nesse seriado.
Estavam muito feias, então, pelo amor de Deus.
Inclusive, o cabelo do Rei não é tão difícil de fazer. Fazer ele ficar bom, sabe? O cabelo do Rie. E tava ridículo. Parecia que ele tinha um capacete na cabeça. Parecia que tinha, tipo, uma bola em cima da cabeça, assim. Era... Nossa, não tinha como. Quem que fez? Meu, que... A pessoa que foi responsável pelo cabelo tem que ser processada, mano. Teve um momento que o Kurama prendeu o cabelo.
Ficou bom naquela hora.
Sim. 3 segundos. Aí depois soltaram de novo. No começo... assim, não ficou bom, vamos tirar.
No começo da luta com o Karasu. Ficou bom ali.
Aí soltou. Por quê? Que vocês fizeram isso?
Outro que também sofreu na mão do peruqueiro foi o vilão, o Sakyo, que meu Deus, que cabelo.
É o Chororó.
Sim.
Ele parecia os cartões sertanejos.
Então, pelo que eu me lembro, o cabelo do Sakyo era muito mais comprido atrás.
E era lisão.
Né?
Ele andava e brilhava atrás, assim.
O Sakyo, que é feito pelo Gori Nagaki, que era o antigo Smap.
Smap, quem conhece, né? Japão, sabe? Você cai e todos estão aqui no Hana.
A caracterização da peruca dele ficou muito estranha, porque ele parecia um cantor de banda heavy metal dos anos 80 e um cantor de sertanejo dos anos 90.
É uma mistura do... Sabe o que é? A parte de cima é o cabelo do Goro. Eu só consegui enxergar isso. A parte de cima é o cabelo do Goro e eles botaram, tipo, um hair extension atrás.
Sim.
Um mega hair.
Uhum.
Sim. É o Goro com mega hair.
Que é praticamente a maioria dos cabelos aí desse live action.
Era difícil ter feito uma chapinha no cabelo do menino, era?
Acho que os únicos cabelos que eles acertaram foi o do Karasu. O do...
Que tinha o cabelo mega hair também.
O do Toguro Oto.
Toguro.
Toguro Ani. O Toguro Ani, que foi o cabelo cebado nojento.
Pera aí. Agora vamos falar. O Toguro Ani, eu não sei se é o cabelo que o Daisuke falou que acertaram, tá? Mas o cabelo dele só foi acertado por causa do CGI. Porque a maioria das cenas do Toguro Ani, você via que o cabelo tava sendo manipulado por VFX.
É assim, né? Vamos falar que é pra ser escroto, o cabelo é pra ser escroto, que nem todos os cabelos do resto do elenco. Ficou escroto e ficou bem na única pessoa que é escrota. que era pra ser escrota, que é o Togurani. Então, foi por isso que acertou. Aí, a pessoa que tava fazendo cabelo falou assim, olha, o Togurani ficou bom, então vamos fazer o resto na mesma vibe.
Ah, deixa eu... Já que a gente tá indo pro cabelo, efeito especial... Mano, aquele terceiro olho, o Jagan do Riei...
Desenhado com canetinha?
Puta que pariu! Custava botar o efeito especial daquele olho e fazer um olho maior, sabe? Sei lá.
Faz um olho que parecia o olho.
Qual o filme que a gente assistiu que a pessoa tinha um olho também, um terceiro olho? Que eu não lembro agora.
Não é do Zumbis?
Não, era de Yokai também, eu não lembro agora qual foi o live action que eu assisti. E quando eu olhei isso daí, eu falei, meu Deus, que merda.
É um olhinho pequenininho.
E dá pra ver, tirava essa merda aí.
Fica sem olho.
O olho do Tenshinhan, daquele Butai da China lá do negócio do Dragon pintado. Ball, pintado tava melhor do que esse olho do Riei aí.
Ah, sim. E o que vocês acharam do Toguro Ototo?
Ah, eu achei legal, tá? Eu sei que, tipo, o ator não tem aquele tamanho, eles tiveram que usar aquele bodysuit de espuma pra ele ganhar volume, mas ele ficou bem caracterizado, eu gostei.
É, eu também, eu acho que isso funcionou porque o Toguro é um personagem meio travadão, né? Ele não se mexe muito, então ele ficou travado do jeito que ele precisava ficar. Mas aí eu me pergunto, quem que fez esse casting que botou um cara pequeno e bonito pra fazer o Kuwabara e pegou também um cara pequeno e bonito pra fazer o Toguro, ao invés de pegar um cara forte, grande, sabe?
Tem ator grande no Japão, sim. Não sei, então... tem tanto ator grandão, sim, que é alto, sabe, que ia impor, mas né, aí tem os outros, que eu nem sei o nome dos caras, que é o outro vilão, aquele da armadura.
Mas o Bui quase não aparece a cara dele.
Ele quase não aparece, que era pra ser grandão também e...
O Bui é o que enfrenta o Riei, né?
Isso.
Eu não lembro dele, não tenho nem lembrança dele.
Falando agora de partes boas desse live action, o primeiro episódio foi muito bom e muita gente reclamou pelo realismo, né, que teve,
é,
né,
muito
nessa
gráfico.
Cena do atropelamento do Yusuke.
Nossa, é muito gráfico. Eu fiquei chocado, eu olhei e falei, meu pai do céu, o que aconteceu?
Mas eu
menino,
acho,
você tá bem?
Mas eu acho que isso aí veio aí do roteiro do... Até esqueci o nome do tio. Né? Porque como ele veio, ele tinha acabado de vir num filme de zumbi, né, do Zombiaco.
Ficou falou, mais gore que devia ser.
É, será que eu posso trazer um pouquinho lá do Zombiaco e adaptar aqui pro Yokusho? Só nessa cena? Eu acho que foi por isso, porque também dava pra fazer aquele corte igual no anime, né, dele sendo atropelado.
E só aparecer morto.
E só aparecer morto depois, mas não sei, eu acho que pelo clima que tava no Yokusho, que é uma coisa bem dark, né, eu acho que essa cena foi bem adaptada.
E aí tem a cena que acho que é uma das que eu vi mais polêmica, que foi o funeral do Yusuke, todo mundo falando que foi meio meh, mas assim, aquilo era muito cara do que devia estar acontecendo mesmo, porque ele não era uma pessoa amada. As pessoas estavam ali por obrigação, como acontece aqui no Japão, eles vai todo mundo por obrigação no funeral, né, mesmo não gostando da pessoa, eles foram lá pra falar mal, mas
até
indo.
os carinha que tinha rixa com ele na escola,
todo mundo foi lá por obrigação. E aí, essa parte assim, eu não achei ruim. Funeral, achei bem. A mãe dele, eu achei ela muito boa.
A mãe dele, do Yusuke,
eu
tá
achei a atuação dela boa.
Senti falta da Shizuka.
Eu senti. Ela é uma personagem muito boa.
Sim, mas não teve tempo pra botar ela.
Mas ela ia aparecer só pra fumar, né?
Então, né? Eu não assisti o anime do Yu Hakusho. Eu li só o mangá. E aí ontem, quando eu terminei de assistir o live action, eu botei o anime pra rodar na TV enquanto eu tava jogando videogame. E aí fiquei assistindo, vendo enquanto eu jogava, né? Então vendo assim, meio de canto de olho. E eu fiquei bastante surpreso de ver bastante cenas que eu achei muito parecidas. Tipo, o Kuwabara tentando entrar no funeral e os amigos segurando ele. O incêndio. Então assim, eu sei que eles acabaram picotando não, né? Realmente cortando fora muito daquela fase de detetive espiritual do Yusuke, resolveram de um jeito o que dava pra ser feito no live action, sem ficar arrastando muito a história nessa parte, justamente porque eles queriam chegar logo no quarteto principal, né? E ainda demora pro quarteto principal se juntar no live action.
Sim, praticamente metade da série.
É, sim, vamos lá, então vamos pro roteiro, né? O começo, eu achei, que nem o Yuriel falou, o primeiro capítulo, a gente terminou, a gente olhou um pra cara do outro e falou assim,
legal.
É, eu vou falar o que eu falei. o que eu tô falando faz uns meses, que ele é melhor do que eu esperava e pior do que eu queria. Como fã de Hakusho, eu queria que fosse um pouco diferente, muita coisa que... Só que assim, se for, eu recomendo sim pra quem assistiu Hakusho, por quê? Ele traz muito essa coisa de você ter saudade das coisas que aconteceram no anime e você ver acontecendo na vida real, né? Eu consigo agora visualizar, por mais que a peruca seja ridícula, o Jun como Kurama, né? Eu acho que ele é um bom ator. O Yusuke, ele é... Eu acho que ele tá muito bom.
Ele odiou o Yusuke. O Takumi, ele brilhou como o Yusuke.
Eu gostei. Sim, o personagem dele foi muito bom.
Ele, se esse menino agora não bombar nas adaptações de live action, é por besteira, porque ele é muito bom. Ele, de Yusuke, entregou muito.
E os dois são furiosos, ele, tanto Yusuke quanto o Takemichi, mas eles são furiosos diferentes. O Takemichi é um covarde, um bunda mole e dá vontade de você espancar. O Yusuke, você acha ele engraçado, você quer, né, ver o que ele vai fazer. Então, eu acho que por esse personagem, que deveria ser muito parecido, mas no fundo são diferentes, e a gente consegue ver essa diferença, faz dele um bom ator.
E o mais legal, como você falou, que o Yusuke pra gente é um personagem muito engraçado, quando você assiste a versão dublado em português, que eles trouxeram o elenco inteiro, menos o dublador do Quabra, que ele chegou a falecer em 2018, mas só de trazer o elenco inteiro do anime na versão da Manchete, e você vê as mesmas piadas daqueles trocadilhos carioca que tinha antes, então, é muito bom, é muito bom.
É rapadura, é doce, mas não é mole, não.
Várias.
Eu não sei o que pensar, sabe, que eu não assisti em português, então eu não vou opinar, mas é... Assim, sobre o Kurama, a Olga Tamegumi, ela postou que ela amou o Jun como Kurama. Ela postou no Twitter dela, postou o vídeo, ela deu entrevista pra falar bem.
Ela falou, acho que no programa dela de TV a cabo que ela tem, sobre isso.
Ela ficou falando sobre o Hakusho, porque ela falou que ela tem um carinho muito grande por essa série. É que ela trabalhou de novo alguns anos atrás, tanto ela quanto o Hiei, né? Fizeram o OVA, Shot, né? O OVA do Hiei, né? E eles trouxeram de volta o mesmo cast. Agora, do Hiei, acho que faleceu faz pouco tempo, não tenho certeza.
Eu acho que o Kurama... Meu problema com o Kurama na série é que ele tem um episódio que ele brilha e no resto ele é jogado de escanteio. Ele tem aquele episódio da mãe dele lá que ele é muito bom, mas de resto, tipo, até na batalha com o Karasu, sinceramente, eu dormi duas vezes durante aquela batalha. Ele vira Yoko Kurama, ele volta... Não chega a lugar nenhum.
Assim, isso porque o pessoal falou que foi uma das melhores batalhas. Isso aí eu não achei.
Eu achei que a batalha foi boa. Mas assim, né? Bom, continuando. O que aconteceu foi que eles continuaram progredindo na história. Eles queriam misturar elementos do meio da história do anime, do mangá, pro começo, né? Pra poder encaixar tudo direitinho. Então eles colocaram os yokais aparecendo, né, no começo, de novo, logo essa porra do portal sendo mencionado logo de cara, que não acontece até a
Saga do Sensui?
Não é até a Saga do Sensui. Eu tô falando, eu lembro, porque no campeonato, o Sakyo, ele queria ganhar o campeonato pra pegar o dinheiro pra continuar abrindo o buraco. Porque ele que abriu... ele não sei se foi ele que abriu ou se foi ele que descobriu o buraco, mas ele tava trabalhando no buraco. Porque ele gostava da ideia do buraco.
Não julgo.
Tem gente que gosta do buraco, tem gente que não gosta. Ele queria o buraco aberto. Por quê? E o Toguro, ele só tava ali pelo Rui, né? O Togurani é pior ainda, é só pelo Rui. Mas aí eles quiseram misturar. E o que acontece quando você mistura? Quando você começa a introduzir os personagens da maneira que eles introduziram, que foi o que o Daisuke falou, quando o Kurama entrou e o Hiei entrou logo depois, eu achei que faltou... Não, faltou coisa da história, assim, vai faltar inevitável. Faltou mostrar, tipo, por que que eles estão ligados. O Kurama, o Hiei e aquele amigo escroto dele que gosta de criança.
O Gouki.
que gosta de... Porque, assim, tinha que mostrar... Eu acho que é uma parte importante, porque mostrava muito a personalidade deles. Mostrava que o Kurama tava ligando que o Gouki era um filho da puta, só que ele não tinha escolha. Tinha que mostrar que ele era amigo do Rei de longa data, porque senão... Você não entende por que que eles estão ali, juntos. E que o outro, o Gouki, ele chegou porque eles precisavam de três pessoas. Isso tinha um motivo no anime. Os três estão juntos, sabe? E não mostrou nada, só falou que eles estavam juntos e ponto.
Não, pra mim, o que me deixa revoltado é que eles fizeram todo o negócio, roubaram os três tesouros, pra no final, o Kurama achou a Yukina sem precisar do olho do... Ele fez tudo aquilo pra nada. Porque, tipo, ele chega no final e fala assim, ah, eu acho que eu tenho uma pista de onde tá tua irmã. E, tipo, pra que vocês fizeram toda essa palhaçada, então?
Ah, não, mas o... É, ela achou do nada e o negócio que o Riei...
Não, o Riei não precisava da faquinha. O pelo menos o Kurama, ele precisava do espelho. Espelho.
E o outro só queria comer criança. Que é alma de criança. Ele queria comer alma de criança. No anime, ele fala assim, eu gosto de alma de criança. Aí ele olha pra alma da criança e fica assim, brincando com ela. E começa a mexer, sabe? E o que deixa o Yusuke puto. Uhum. Porque ele tava cutucando na alma da criança. Tipo, cutucando, né? Ele falou assim, deve estar sentindo dor. E ficava cutucando, achava engraçado. Isso deixou o Yusuke puto e fez o Kurama aparecer e falar, eu não gosto desse cara. Eu só tô com ele porque eu precisava da porra do espelho. Aí mostrava que eles não eram vilões. Só que aí no anime, eles são pessoas qualquer fazendo coisas qualquer. E eu acho que isso muda muito do como você se sente com relação ao personagem. Uhum. Eu sei de tudo isso porque a gente assistiu anime, a gente leu o mangá. Se você não sabe de tudo isso, você não entende por que os caras estão todos juntos. Os caras formaram um grupo. E você não entende a amizade deles depois no final. Porque Sim. não tem por que eles serem amigos. Não, não tinha motivo nenhum pra eles serem amigos no final.
Sim. Ah, tem. Pelo menos o Kurama e o Yusuke tem.
Não, isso teve, né? Mas o resto, tipo, não teve porque que eles... Os quatro eram amigos, sabe?
Não, nesse live action eu não sei o porquê que o Riei tá naquele grupo.
Ele não tinha o que fazer, tava rimado.
Não, o Riei precisava de ajuda pra salvar a irmã dele. Eu não entendo porquê que o Kurama quis ajudar o Riei, porque, né, deixa lá entendido não. Que eles eram parceiros de crime. Agora...
Se ele quisesse ajudar, tinha entregado a Yukina no começo. Nem tinha sido o trabalho de roubar as coisas.
Ó, é como eu falei pra o Meiko quando a gente tava assistindo, né? Tipo, até o quarto episódio foi praticamente um episódio introduzindo cada personagem do grupo. Eu, se fosse o diretor ou o roteirista disso aí, como o Kurama e o Riei são peça-chave, porque praticamente eles são duplas, eu acho que eles deveriam ter adaptado o spin-off, que é o Two Shots.
Ah, nem entrar!
Pra você explicar por que que é o bound desses dois, pra eles poderem ir atrás dos tesouros.
Então, não, eles não foram atrás dos tesouros a ele. O Riei voltou alguns anos depois pra chamar o Kurama e falou assim, olha, tem um trabalho de ladrão e você
então,
é ladrão.
Então, mas é por isso mesmo, você não conhece por que o Riei tá chamando o Kurama pra fazer esse trabalho.
Então, isso que eu tô falando.
Tem que explicar.
Foi exatamente o que eu falei. Então, não explica nada do porquê que eles são amigos, entendeu?
Então, como roteirista, eu acho que ele deveria ter adaptado Two Shots, pelo menos nesses episódios, entendeu?
Eu acho que nem precisava, mas eu precisava ter mostrado que eles tinham...
Uma ligação, porque como
que
eles...
eram amigos antes.
Sim.
Tinha que mostrar...
Pelo menos os dois.
Não,
assim como o Yusuke e o Kuabra têm o bound deles, como eles estão ligados porque eles são rivais, eles tinham que explicar por que o Riei e o Kurama eram.
É, eu acho, por exemplo, a relação do Yusuke com o Kuabra fica muito clara no live action. Eu acho que isso se desenvolve muito bem.
Fica igualzinho do anime, né? Tipo, Sim. O Kuabra
agora...
quer bater e ele fala, foda-se.
A Botan, pra mim, eu achei que ela flutuou ali na história. Eu não vejo a relação dela com o Yusuke se desenvolvendo de forma nenhuma.
Ah, eu gostei muito dela. Eu achei que ela, tipo, todas as cenas eu não conseguia não olhar pra ela, porque eu achei que ela tava tramando alguma coisa. Essa Botan tá querendo matar alguém. Ela é muito engraçada. A Yukina, acho que a pior cena da Yukina pra mim foi ela chorando, que eu não convenceu ninguém que tava chorando ali. Gente do céu, que... Mas eu gostei dela como a Yukina, mas essa cena dela chorando é muito meh.
Alguém sabe me explicar por que o Riei não fala que ele é irmão dela?
Ele não fala no anime também.
Ele também
até
não
o
fala.
Final.
Mas
até
tem um motivo pra isso?
Ele não quer falar. Ele ameaça todo mundo, fala, se alguém contar, eu mato você.
Ele só fala depois do Torneio das Trevas,
né? O Sousama falou ontem que ele não fala mesmo.
Ele não fala. Chega um momento que ali no final tava mó esquisito, né? Porque ela deu um negócio pra ele,
o cristal.
Não fez sentido nenhum. O que acontece foi, quando a mãe deles dá luz aos dois, ela chora e derruba duas lágrimas e dá um pra Yukina e um pro Riei. E aí eles se separam. Naquela, o Riei perdeu o dele quando ele... foi jogado precipício, né? E aí depois ele achou... Esse dele, ele perdeu. E aí o que acontece? Quando ele encontra a Yukina ali no final do campeonato, ela entrega pra ele e fala assim, eu tô procurando o meu irmão. O meu irmão tem outro desse e eu preciso achar ele. E aí eu vou deixar com você pra você procurar. E aí ele fica... Eu acho que ela... Porque ela imagina que talvez seja ele, né? E ela fala assim, eu quero que você entregue esse pro meu irmão. E aí ele fica com dele. E depois, mais pra frente, quando ele encontra o Mukuro tava com outro pendente dele e pega dela. Mas... não fez sentido nenhum no seriado isso tudo, essa conversa toda, sabe? Do porquê que ela entregou, o que que era aquilo, o porquê que ela tá dando pro cara random que ela tinha acabado de conhecer, não.
Não, na série não é ele que mostra o dele pra ela?
Não, não foi ela que entregou.
Eu acho que é ele que entrega. Porque aí ela ainda pergunta, ah, é você, é ele? Aí ele fala, não, eu sou amigo dele.
É, então, não é isso no anime. Não foi, pra mim é que, eu só lembro que eu achei estranho no seriado, porque não fez sentido, né? Por que que ele vai entregar pra ela também? E aí, essa é a história no anime. Ele pega o dela e depois no final do seriado, ele tá com dois no pescoço, no final do Yakusho. Ele tá com os dois, o da Yukina e o dele. Ele nunca devolve também. Quer dizer, ele é só chato, só. Ele nunca fala, ele fala que não quer falar, né? Ele não gosta de falar nem... Tanto que o Kobra não sabe até o final do anime, ele também não sabe que o Hiei é irmão da Yukina. Eles nunca contam, então... Eles só ficam toda hora que é meio que mencionado o irmão dela, ele fica, mas a gente vai procurar. E todo mundo fica, Porque o resto do elenco inteiro sabe.
Agora, da história, então, eles juntaram o arco do roubo do... Eles trouxeram, né? O roubo, as três joias, o arco da Yukina e o Torneio das Trevas. Aquilo que a gente viu é o Torneio das Trevas, né?
A gente viu o Torneio das Trevas, que eles realmente
bem
fizeram
resumido.
Eles fizeram um torneio pequeno, né? Que era, tipo, naquele espaço, não é numa ilha isolada.
Não é que eles...
Ali era um torneio.
Não é torneio.
Tinha o placar ali em cima.
Mas ali eles adaptaram como se fosse aquela saga do resgate da Yukina.
Sim, não, então,
que era os caras ricos, que eles apostavam pra
ver quem ganhava. Isso tinha no resgate da Yukina? Eu não lembro.
Tinha.
Tinha essa sala de luta.
Tinha, tanto que o carinha lá, que era o ricão lá, que tava...
O gordo
lá.
Nossa, ele ficou igualzinho!
Ele ficou igualzinho do anime. Meu Deus. O cara que sequestrou a Yukina pra tirar as lágrimas dela, ele também tá no mangá. Então, tipo, eles adaptaram essa parte. Essa parte do torneio não tem.
Quem são os vilões do torneio, dessa parte, do resgate da Yukina?
Os humanos.
É os humanos, é aquele Yakuza lá.
Os inimigos, quem que eles enfrentam?
Toguro. Lá? O Toguro. Só que ele não morre ali, ele deixa.
Mas é só o Toguro.
É só o Toguro, o Ototo, ele deixa todo mundo fudido ali e vai embora.
Ah, porque não, aqui a gente teve vários personagens do Torneio das Trevas, que é o Caraço.
Então, eles quatro. Trouxeram, né? Porque eles tiveram que adaptar, porque eles têm que acabar com essa saga do Toguro aqui.
Eu não lembro se o Toguro vai embora.
O Toguro morre.
Ah, ele finge que morre. Verdade, ele finge que morre.
Porque o Cobra dá uma leiquinha nele, ele morre.
Só que aí, no final, ele levanta e vai embora.
É.
Ele levanta e simplesmente vai... Só que é verdade, o Yusuke não vê isso. Ele fica fingindo que ele morreu no chão. E aí o Sakyo, ele vem depois e fala assim, eu sei que você não morreu, né? Alguma coisa assim.
Uhum.
Aí ele levanta, como se nada tivesse acontecido, ele fala, ah, agora a gente achou um grupo interessante. É. E aí eles são convidados pro
torneio. No live action, o Sakyo dá a entender que era o plano dele que o Toguro fingisse que perdeu a luta pra ele ganhar o dinheiro das apostas, né?
Sim, isso. Sim. Aí, no anime, a adaptação, pelo menos no anime, é o Toguro fala pro Sakyo que ele achou um grupo interessante. Aí, o Sakyo dá o convite pro grupo do Yusuke ir pro torneio.
É aí que é introduzido, na verdade, o Sakyo. Eles pularam a saga do Suzaku, que mostra os poderes deles. Por que que eles mostram o surgimento do Lei Ken, né? Que até então eles não conseguiam usar, controlar direito.
Não, eles pularam duas temporadas, né? Que é a parte do treinamento do Yusuke, que é o Battle Royale lá.
O treinamento do Yusuke, que é a parte que ele
apalpa. Mas tem a melhor parte, tem o Hunter Shiken ali.
Sim, o Hunter Shiken. Mas eu acho que não tinha como entrar.
Não tem como.
Tudo. Porque eles queriam colocar o... Eles queriam colocar o Toguro de qualquer jeito, porque o Toguro ele é popular, querendo ou não, né? Eles queriam colocar o Toguro. Então eles tiveram que resumir aquilo naquele treinamento perrengue da
malemada. Eles precisavam de um vilão forte também, né?
É, eles precisavam de um ápice que era... Mas, na minha opinião, o ápice podia ser terminar no Suzaku e aí ia chamar pra próxima temporada, né?
Eu não lembro quem que é o Suzaku.
Eram os quatro reis que apareciam. Eles foram a missão deles, porque a Yukina tinha... A Yukina não, a Keiko tinha sido sequestrada. Sequestrada não, eles estavam com aqueles insetos que estavam matando as pessoas...
E aí eles dão conta disso no primeiro episódio. Ah, não.
Não, é o que ela falta, né? Aí eles tinham que matar o Suzaku pra pegar a flauta dele. E aí nesse castelo do Suzaku tinha os quatro vilões, que é cada um enfrenta um e derruba um, e tinha o cara de cachorro lá, que o Kuwabara enfrenta, o cara das pedras que o Kurama enfrenta, e o cara do gelo que o Hiei enfrenta. Que o Hiei mata.
Não é essa saga que tem uma personagem trans que é super problematizada?
Essa aí é na da Genkai. O treinamento da Genkai, não é?
Não, ah, isso não. Aí é do resgate da Yukina.
É do resgate da Yukina, é verdade.
Ela era uma das... dos capangas.
Que inclusive o Togashi se desculpou por essa que, personagem, né?
Também, né? Anos 90 ninguém tinha pudor. É foda. E aí eu fiquei triste porque eu gostava do personagem Suzaku, né? Mas assim, né? Eu entendo porque ele foi cortado. Ele não tem um peso maior no, na linha principal do Yu Hakusho. Essas duas sagas, eles não têm um peso tão grande. Então faz um pouco de sentido eles serem cortados.
Mas sabe qual é o meu problema nesse roteiro todo dessa adaptação? É que a gente não vai ter Torneio das Trevas.
Não, agora não dá mais, né?
Não dá mais.
O torneio acabou.
Se eles tiverem acabado esse resgate da Yukina como se fosse no anime, tipo, o Toguro fingiu que morreu, daria um gancho legal pro Torneio das Trevas. Aí eles poderiam fazer a segunda temporada só de Torneio das Trevas, que ia ficar foda, porque eles iam contar a história direito.
Porque o torneio é muito...
O torneio é a melhor parte do Yoku Show, o torneio.
Aí, assim, né, acabando ali, já deu gancho pro Sensui. Ali é o final das trevas, né, com a morte mesmo do Toguro Ototo.
Então, eu tenho minhas dúvidas se o formato de torneio funciona em live action. Porque eu acho que o formato de torneio funciona em anime, porque são episódios curtos. O formato de anime, a gente tá acostumado, por exemplo, uma batalha que dura 3 episódios e que... Tem muito diálogo no meio da batalha, mas eu sinto que em live action isso ficaria muito maçante. Porque o live action a gente precisa ter... Primeiro, né, a gente precisa ter um arco narrativo dentro do episódio, né? Uma coisa com começo, meio e fim dentro do episódio. E a gente precisa ver a história avançando episódio por episódio. E arco de torneio não tem isso, né? Eu acho que seria muito difícil. Talvez por isso que eles acabaram resumindo, e jogaram o que tinha que jogar do Torneio das Trevas no arco da Yukina.
Mas, assim, eu acho que o mais importante do Torneio das Trevas pro gancho do Sensui apareceu, que é o fato dos humanos serem culpados de tudo que tá acontecendo. Porque a saga do Sensui é mais sobre ele tá desiludido com a humanidade, né? E por quê? Porque ele viu esse campeonato acontecer. Ele presenciou aquilo. E aí, isso deixou ele... Isso fez ele virar o vilão. E aí eu acho que isso mostrou, né, no final do seriado, que as pessoas...
É que eles tão, raptavam...
Os monstros pra ficar matando. Né? E acho que até que deu um ganchinho. Mas assim, né, eu não acho que esse seriado vai ter continuação.
Segunda temporada?
Ele deixou um gancho, né, no pós-créditos.
Deixou o gancho que foi jogar a cabeça do Ani embora aqui.
Não, cabeça do Toguro tava...
Então, jogar embora. Ele jogar voou embora. Que nem o Roketodai e a Nakandi.
Não, é na parte da praia.
Então, o que, que não, eu tô falando?
Tu tá falando, voou pra onde?
É, tipo, eles bateram que nem uma bola de
não,
bola.
Não, eu tô me referindo à cena. Não tô me referindo ao que aconteceu durante o seriado. Eu tô falando que é a parte da praia onde tá a cabeça do Toguro.
Sim,
Só que o problema é... Não mostra ninguém pegando, só tá a cabeça.
Não, mas ele tá vivo. Não explicou vivo nem
porque ele tá vivo. Forte.
Vivo é uma coisa forte.
Não
tem
explicou
a
nem
porque
que ele tá vivo. Só explicou que ele tá ali. É. A melhor parte é quando o cara engole a cabeça do Ani.
Ali,
e o Ani abre a cabeça do Gourmet. Foi muito bom essa parte.
Quais vocês acharam que foram as melhores batalhas?
Eu realmente gostei do Kurama com o Karasu. Pra mim foi uma batalha muito... É que eu lembro bem dele. Por causa da... Eu acho que é mais porque eu assisti o Jun falando sobre isso. E tá nos highlights o tempo todo. Se você procurar o Hakusho, aparece muito essa cena da batalha deles, né? E a batalha dos quatro juntos, eu acho que poderia ser um pouquinho melhor.
Nossa, eu gostei muito da batalha dos quatro contra o Toguro. Mas coreografia assim, daquela batalha...
A coreografia tava boa. Eu não lembro por que eu tava criticando essa batalha aí, falando que algumas coisas não faziam sentido. Tipo, por que que ele fez isso, sabe? Tinha uns detalhes, assim, que pra mim eu não tava entendendo porque ele... Tipo, eu não lembro o que que era. Eu lembro que tinha umas coisas que eu fiquei, mas por que que ele fez isso? Tipo, não vai servir pra nada, sabe? Mas era isso, tipo, não odiei, nada das batalhas.
Eu não pensei tão fundo, mas assistindo a cena, eu achei muito empolgante a batalha dos quatro contra o Toguro. Inclusive o golpe que o Yusuke dá, que joga o Toguro na estaca que tava saindo da parede. Porque ele tenta fazer isso no começo da batalha, e aí depois chega os quatro, todo mundo batendo no Toguro, e aí você meio que já esquece que tinha aquela estaca lá. E aí quando ele dá o soco não, né? Ele dá a Leigan pro lado e voa em cima do Toguro. E aí que você lembra, putz, ele tava tentando fazer isso desde o começo. Eu achei isso muito Togashi, né? Que é essa coisa da estratégia de batalha.
No anime fica claro que o Yusuke, ele não pensa pra batalhar, ele tem sortes, né? Ele fala isso, várias vezes, tenho sorte durante a batalha. Eu não planejei, mas aconteceu. Acho que é uma coisa que ele fala bastante. Tanto que no torneio mesmo, ele só ganha o torneio da Genkai porque entra sujeira no ouvido dele e ele fica surdo. Então esses detalhes é coisa que o Togashi acho que gosta de colocar sobre o Yusuke, porque as coisas acontecem sem querer, mas acontece com ele. Mas lembrei por que eu não gostava, não gostei. O que eu questionei? Eu questionei algumas, porque as meninas estavam lá ainda, se elas podiam ter saído.
Ah, sim.
Ela, por que você tá aí? A porta tá aberta. Vai embora. Vocês estão atrapalhando. Vocês estão aí.
Naquele porque... corredor tinha aquele monstro ainda.
Não tinha mais.
Tinha.
O corredor era sem saída, porque tava fechado, né?
É, tava fechado, porque o Quabra fechou o monstro lá dentro.
Não, mas elas não precisavam ficar na sala ali.
Mas não tinha como, porque a outra saída da onde veio o Kurama e o Riei, o Toguro tinha quebrado.
Ele quebrou?
Quebrou.
Ah, tá. Então foi erro meu, porque eu tava questionando por que elas estavam ali ainda.
É, elas não podiam voltar porque elas estavam fugindo do Toguro Ani. E eu acho que pra ir pra frente, ela tinha que passar no meio da batalha.
E aí podia ter... Ah, nem prestei atenção nisso. Eu só tava questionando por que vocês estão aí ainda, né? E aí o Kina tem poder de cura.
Eu acho que pra mim a melhor batalha que teve aí no live action foi a batalha do Yusuke contra o Goku. Lá no Ferro Velho. Foi bem legal aquela batalha. Ah,
assim... Olha, as batalhas não são ruins, elas são normais, são boas, o CGI é bem bom, nem o Daisuke falou no começo, né, o CGI é bem bom. O Toguro Ani pendurado no Toguro Toto não teve tanto quanto eu gostaria, porque ele tinha que ficar pendurado o tempo todo, que eu acho que ia ficar mais legal, já que ele é CGI mesmo, né?
Deixa Nossa, ele é muito bizarro, gente. As cenas dele, quando ele sai do próprio ombro, assim, na cena que acho que o Cobra corta, bate no ombro dele, né, com o ferro, e aí ele sai com a cabeça do ombro. Ai, aquilo dá uma agonia. Ele
mesmo é que interessante, você é chamado de feio a vida inteira. Mesmo pra TV, eu acho que ele já foi considerado bonito, sabia? Teve alguns photoshoots. Ele era modelo, porque ele é magrinho, sabe? Teve bastante gente que fez glow up nele, aí fazia fotos de fashion nele, assim, porque ele é meio magrinho. Só que aí o pessoal te chama de feio, e no final sua feiura serve pra você ser um personagem foda. Bizarro, mas foda. Tem um ator da Coreia que ele é igual, que ele é parecido com ele, tipo, é bem magrela. Só que o menino, ele não tem. Ele é muito flexível. E aí ele faz personagem zumbi nos filmes coreanos. E aí ele falou que isso serviu alguma coisa, né? Serviu pra alguma coisa. Porque do jeito que ele se mexe, é muito feio, sabe? Parece um zumbi mesmo. Uhum. Ele parte do programa lá que... Pra determinar quem que conseguia... Quem que era mais forte da Coreia. E aí teve uma cena que eles tinham que ficar um brigando com o outro. Dois caras... Tipo, tentando pegar a bola, uma bola que eles estavam jogando. Tipo, pega a bola, né? E aí ele se mexia que nem um zumbi. Ele agachou assim no chão e foi de quatro em cima do cara. Eu falei, puta, muito bom. O cara falou, dá medo. Parece que você tem um monstro te atacando. E eu acho que o Toguro Ani, ele foi usado muito bem esse negócio do cara ser meio esquisitinho. O rosto dele estranho. E o cabelo dele ser sempre comprido, meio esquisito também. Foi muito bem usado.
Eu acho que esse ator fez um comercial do Yoko Show do game pra celular quando eles fizeram um comercial.
É, ele fez o Ani!
Ele tinha feito o Ani!
Verdade!
Eu acho que foi por causa disso daí. Pera que...
Aí. Eu não sei se foi
ele foi escalado. É, eu ia perguntar também sobre easter eggs, porque... Toca a Hohoemi no Bakudan no celular, né?
No celular do caminhoneiro, é muito bom. Eu acho que esse não tinha como não pegar a parte do caminhoneiro tocando. Foi muito bom.
Mas eu acho que eles perderam uma chance aí de trazer uma versão remixada do Hohoemi no Bakudan.
Não, eu acho que a Netflix sempre perde em fazer umas músicas de abertura merda. Toda série da Netflix tem umas músicas de abertura que não...
Nem assisto o opening, eu acho ruim.
Eu não sei por que eles fazem isso.
Eu mandei pro Dice agora, acho que eu vou postar depois quando sair o episódio, algumas fotos do musical. Que é a peruca que deveria ser, mas não é.
Pois é.
E a peruca do Kurama, a peruca da Yukina, que poderia ser boa.
Tem um outro easter egg do mangá, que é a foto do Yusuke no velório, que é diferente a cara que o Yusuke tá fazendo na foto do velório no mangá e no anime, né? No anime é uma foto dele bonitinho, no mangá é ele fazendo careta.
É.
E aí, no live action, ele, o menino tá fazendo careta na foto.
Fazendo careta,
do velório, muito legal.
A mãe que fala que só tinha foto ruim dele, né? Não tinha foto boa. Sim. Pra falar. E eu acho que mostrou bem que a mãe é aquelas mães que tá realmente tendo a vida tensa dela aqui no Japão como mãe solteira, porque é bem cruel aqui. Mas o que eu acho legal é que no mesmo no anime, ela bebe muito, fuma muito e não tá nem aí se o filho faz merda, mas quando ele morre, ela fica toda deprimida. Eu gosto bastante da cena do velório do Hakusho. Por mais que todo mundo tenha odiado, eu gosto muito do anime e da parte do live action foi, pra mim, uma das melhores cenas do live action. Desculpa quem odiou, eu sei que muita gente odiou essa parte. Falou que é muito frio, não sei o quê, mas, gente, é Japão. Não tem mulher gritando, eu vou levar com você! Eu vou me jogar!
Tem o Kuwabara.
Isso. Verdade.
E aí, gente, vamos dar o nosso veredito e encerrar?
Qual que é a nota de vocês? De 1 a 10?
Ou, sendo um Dragon Ball Evolution e 10 One Piece.
Eu acho que
ele tá na metade. Não, metade não, acima da média.
Eu daria um 7, eu acho.
Eu acho que ele tá acima da média.
Eles perderam 3 pontos só com peruca.
Mas assim, acho que mesmo com essas perucas ruins, não foram tão ruins quanto a caracterização, por exemplo, do Fullmetal Alchemist, que consegue ser ainda pior.
Não. Assim, ó, eu vou defender uma coisa na peruca do Kurama, que quando ele virou Shuichi Minamino, eu gostei muito da roupa dele. Porque quando eu vi a roupa do Kurama toda brilhante, eu falei assim, nossa, quem que escola que vai deixar o uniforme daquele, né? E aí mostrou que aquilo era a versão Kurama dele, não a versão Shuichi Minamino. E aí, quando mostrou que ele, como Shuichi, ele parece um pouco mais humano e o cabelo dele tava preso, eu achei que ele ficou bem melhor. Eu gostei disso dele.
Tá, ele até confusa nessa cena, eu falei assim, nossa, ele trocou de roupa do nada.
Eu acho que meio que deixa entender que eles estão enxergando o Kurama, e só que aí a mãe enxerga o Shuichi, né? Então, quem tem poder espiritual, que é uma coisa que eu acho que o Togashi deixa bem claro no Yu Hakusho, quem tem o espírito mais forte, eles começam a enxergar coisas que as pessoas normais não conseguem enxergar. Tipo, o Kuwabara, ele consegue enxergar coisas que os outros não enxergam, porque ele tem um espírito forte. E aí, eles que meio que deixaram isso. O Yusuke começou a enxergar depois que morreu, né? Começou a enxergar coisas. O Kuwabara disse que ele enxergava antes já. E é isso, gente. Essa é a minha opinião. Eu acho que foi 7. Foi melhor do que eu esperava e pior do que eu queria. Porque eu queria uma perfeita, mas não vai ter perfeito. Porque, né? Não, eles não vão levar 15 episódios pra contar uma história do Yu Hakusho de uma temporada só.
Minha nota, eu dou um 9. Eu gostei bastante. Mas eu preciso lembrar a todos que eu comecei a assistir o Yu Hakusho logo depois de ter assistido o Saint Seiya, o início. Que foi... Mesmo a Umeko tendo me avisado, ela avisou tanto. E eu ficava pensando, mas não tem como ser tão ruim. Como errar tanto assim no Saint Seiya. E aí eu fui assistir, teimoso que sou.
Eles mudaram a história inteira, não tem como não.
Não, é muito frustrante assistir o Saint Seiya, porque é isso, assim, é um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo.
Né? Depois de você assistir isso, foi um alívio?
É, exatamente. Depois de você ver isso, você vê o Yu Hakusho, que eles tiveram... eles se mantiveram minimamente ali a história, o universo que foi criado na história original. Porque eu acho que é esse o problema. Eu não me importo... Assim, como fã e estudioso de obras, né, de mídia e tal, eu entendo que adaptações vão ter histórias diferentes. Eu acho até interessante, tipo, o Trigun, por exemplo, que tem histórias bastante diferentes no mangá, no anime, no anime novo e tal. Eu acho que isso enriquece a obra. Mas essas histórias todas, elas precisam estar minimamente dentro do mesmo universo. Eu acho que é aí que o Dragon Ball e o Saint Seiya Live Action falham, porque elas não estão no universo que elas deveriam estar. E o Hakusho...
Outro universo, outra dimensão.
Exatamente. E o Hakusho, pra mim, ele trouxe muito do que é o universo de Hakusho. Óbvio que tem coisas que poderiam ser melhoradas, tem, né, coisas no roteiro que acabaram sendo apressadas e tal, mas eu acho que fizeram muito bem. E uma coisa que eu já tinha falado lá quando a gente viu o trailer, e eu reforço, é o mundo espiritual é lindo demais. Eu fiquei deslumbrado toda vez que eles estão no mundo espiritual, que mostra, ali depois quando mostra as escadarias no, sim, pros infernos, muito legal, muito bonito.
Tinha isso no Yokusho?
Tinha, quando o Toguro morreu, ele fez a mesma coisa. Foi
caminhar pelo caminho da serpente.
Ele encontrou com a Genkai lá, e aí eles conversaram mesmo, e ele falou que ele...
eu não lembrava disso no Yokusho, quando eu vi aquilo eu falei, é Dragon Ball, eu achei perfeito.
Ele falou isso com a Genkai, é assim. Agora, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso, é que quando a adaptação... ela funciona quando você não assiste o anime, você consegue entender alguma coisa, é uma adaptação boa. Você não precisa assistir anime pra assistir o seriado Yakusho, você consegue entender como é que funciona ali, né? Algumas coisas, não tudo. Como eu falei, eu critiquei um monte de coisa porque eu sou fã chato. Foi chato, gente. Eu queria ver tudo, mas não consegui ver tudo, né? Que eu queria ver, mas o que... assim, né? Agora, Dragon Ball, por exemplo, que nem o Daisuke falou, se você não enxerga o Dragon Ball, se você assiste... por exemplo, se você nunca viu Dragon Ball na vida e viu Dragon Ball Evolution, você vai achar o filme ruim.
Exatamente, a mesma coisa que você entendeu.
Não é a mesma coisa. Eles não é nem porque eles não fazem parte do universo. Mesmo se você esquecer que esse outro universo existe, ele continua sendo ruim. Sim. Ele não tem uma história boa. Ele não tem nada bom. Nada. Absolutamente nada. Segundo o Dice, que eu só tenho uma Kenyo sem camisa. Bom, mostrando
os isso é bom.
Então, eu acho que é isso. Porque se você esquecer que o show existe, esquecer de todo o roteiro, não, nem colocar, nem quiser colocar no mesmo universo, não precisa. Não precisa entender o mesmo universo. Mas você vê o seriado e fala, olha, esse seriado é bom, aí tá bom.
Agora, sobre a pergunta do Yeryu, sobre segunda temporada, eu espero que venha. E eu eles podem venha. Eles podem chamar o Makenho pra ser o Sensui.
Não.
E ele, eu não gosto, mas quem nem ele gosta.
Tem que ser um tiozão. Nossa, Tsuda Kenjiro como... Sensui.
Mas ele não é tão velho, ele só tá como deprimido. Não? Ele tem o quê? Uns 30 anos.
Sim.
30 anos não é velho, você tem mais que isso.
Mas se você tem que fazer um gap de idade com o Yusuke.
Ele tem um gap de idade.
Então?
Mas é no momento que ele começou a cavar o buraco, não é tanto assim. Ele não é tão mais velho que o Yusuke, ele tem uns 30 e pouco só.
E o Yusuke tem 15.
Sim.
Então, é esse gap.
O Tsuda Kenjiro tem 50.
Mas o moleque, o Takumi tem 30. Mas
ele tem cara de 18.
Eu estou vendo aqui imagens do Sensui, que eu já não lembrava da cara dele. Eu ainda acho que ele poderia ser o Makenho.
Ah, não.
Ah, não, o Makenho tem cara de bonzinho.
O Makenho tem cara de bebê.
É verdade, ele tem cara
de bebê. Eu aceito o Makenho fazer o Sensui quando ele tá novinho, quando ele se descobre detetive sobrenatural.
Mas aí pro Makenho virar o Kitsuda-san é muito difícil. Aí... precisa murchar muito.
Fala que é a depressão.
Depressão acabou.
Depressão acabou com o Makenho.
Ó, eu vou responder essa pergunta. Eu queria que tivesse, mas eu não acredito que vai ter. Porque teve muita crítica negativa. E a Netflix é chata. Se não tiver, tipo, 100%, eles já estavam meio assim pra colocar One Piece?
Então, sabe qual é o problema desse corte que eles tiveram na primeira temporada? É que se eles fizerem a segunda temporada só da saga do Sensui, tipo, vai ficar muito maçante. Porque a saga do Sensui você consegue, sabe?
O ritmo vai ser diferente. O ritmo vai ser muito diferente.
Eles vão ter que botar muita linguiça pra preencher os oito episódios,
eles
entendeu?
Eles podem misturar os...
Não, mas ele, o Yu Hakusho não foram 5 episódios?
Não foi 6?
Não teve os... é que teve os outros caras, né? A parte que eles começam a aparecer os bichos... as pessoas com poderes. A parte do rapto dos amigos do Kuabra. A parte da casa da Genkai. Que ela começa a explicar do porquê que as pessoas estão ganhando poderes. Aí daí começa a aparecer os outros personagens, né?
Sim, mas são 5 episódios só.
São 5? Isso é meio 5? Que triste. Na minha cabeça tinha uns 10 episódios.
São 5. E os dois últimos já são da ilha.
Eu acho que... nossa, pra minha cabeça era muito mais.
Pra mim era 8. Eu acho que eu tô com um Pluto na cabeça, que foram 8 episódios.
É.
Mas mesmo assim, eu acho que pra resumir o Sensui em 5 episódios, é muito.
No anime, se eles resumiram 20 em...
eles podem fazer o Sensui e o torneio do Makai em uma temporada.
Não,
o
torneio do Makai a gente tem que fingir que nunca existiu, gente. Acabou no Sensui, não.
Mas não dá, ele já mostraram o Toguro 100% já.
Não, do Makai, não do Toguro.
Makai. Ah, Makai, tá, Makai.
Não, o torneio não é ruim, ele é ruim o final. A gente pode cortar o último episódio e não ter. O Yusuke apaga com a luta do Yomi e acabou ali o anime. Não tem mais.
Eles perderam tanta chance de trazer o torneio.
Ai, ai.
É que nem eu falei, eu acho que eu concordo com o Daisuke, é difícil colocar em...
em ruim do torneio também é que eles tinham que fazer trazer muita gente.
Não precisa trazer todo mundo, só precisa trazer uma meia dúzia e falar do resto. Não. Falar que existiu o resto das batalhas.
Mas
eu acho que o torneio, ele é um gancho muito bom pro Sensui. Porque ele começa mostrado que... Qual que é, sabe, o que, que os monstros falando que estão sofrendo, estão sendo manipulados. Os monstros mesmo falando, sabe? Os yokai falando assim, ah, eu tô aqui porque eu tô sendo escravizado. Teve aquele cara lá que tá ali,
o doutor lá que...
Que as crianças, que eram os filhos, que tava, o pai tava pego pelos humanos e tava sendo torturado, por isso que eles estavam lá lutando.
Então talvez o que eles possam fazer é, vamos supor que tivesse uma segunda temporada de 5 episódios... Botar 2 episódios de alguma coisa no sentido do torneio. Pode até ser um torneio, mas todo o arco do torneio, porque o torneio termina com a batalha do Toguro, né?
Uhum.
Ou até mesmo o Sensui mencionar o torneio, mas não o torneio...
Não mostrar o torneio.
Não um torneio que o Yusuke participou, sim. Um torneio que o
Toguro... É, porque eles mencionam um torneio, eles falam do torneio que o Toguro participou 50 anos antes, né?
Eu também acho que eles deviam fazer. É uma boa. O Sensui comentar que ele viu isso e foi por isso que uma das coisas que virou a chave na cabeça dele.
Aí é foda. Tipo, o Sensui tá lá no torneio do Toguro que aconteceu 50 anos atrás, aí fodeu.
Ou pode até ser um episódio. Pode ser um episódio não, só do assistiu. Ponto de vista do Sensui.
Ele viu no vídeo, lembra?
Falar que ele viu na fita lá do
Makai. É porque é a fita que ele fica assistindo de novo, de novo, de novo, de novo. É a fita que ele ganha do Makai, que mostra a...
É um documentário da crueldade da humanidade no meio do torneio das trevas.
Isso seria muito bom, porque seria o começo... Eu ia falar o Kurosawa.
Ah, o Koema.
O Koema falando por que ele escolheu o Yusuke. Explicando por que ele escolheu o Yusuke. Porque o último detetive que ele pegou era puro de coração e quebrou.
Ele poderia ter explicado isso.
Não, ele explicou isso só no Sensui.
Não, então,
mas ele fala alguma... Ele fala sobre o detetive, o antecessor, né? Do Yusuke no live action.
Uhum.
Então, eles deram bastante meio que dica de que pode ter o Sensui. Né? Uhum. Mas não mostrou nada, assim, Hakiri. Tipo, eu acho que eles estavam testando, por isso que eu falei. Não foi anunciado nada, porque... Não eles queriam como. Testar e eu acho que não vai ter, porque a Netflix não faz isso. Se eles acharam que não foi 100%, eles não continuam.
É, você não teve o impacto que o One Piece teve, por exemplo, né?
Uhum. Uhum. Você vê com os outros seriados do Netflix também, né? Assim, seriados muito bons, muito bons. Eles produzem seriados muito bons que acabam no meio.
O Cowboy Bebop. Pra mim, o Cowboy Bebop tava muito bom, tirando o vilão, né? Por causa desse vilão aí, que eu acho que estragou a série inteira, tirando algumas exceções em questão da série da Netflix. Mas o que pra mim estragou o Cowboy Bebop foi o vilão e o fora de contexto com o principal, sabe? No final, assim.
É, eu acho que essa sede deles... Parece, a Netflix tá parecendo Five Minute Crafts. Eles têm uma fábrica de muitos seriados... E aí, só que aí eles não têm obrigação de continuar. O importante deles é esse impacto inicial.
Sim, é assim mesmo que eles funcionam.
Né? Tem um episódio dos Simpsons que mostra o Homer criticando. O Homer criticando, ele virou crítico de cinema. E aí eles falam que ele vai ser um novo crítico da Netflix. E aí ele falou assim, tem quantos seriados? A gente tem, tipo, 50 milhões de seriados. Ele falou, mas não vou assistir tudo. Ele falou, não existe o seriado. A gente só tá no catálogo. Você só vai escrever a crítica, porque as pessoas não vão assistir. Só precisa existir, só precisa dizer que a gente tem. Aí eu sinto que a Netflix é meio que isso mesmo, né?
Mas eu acho que se você for ver, não é nem só a Netflix. Tem muita produção de anime mesmo, que tem animes super longos que só tem uma temporada adaptada. Quer dizer, mangás super longos que só tem uma temporada adaptada em anime.
Vamos lá. É, rezar pra Netflix aceitar que o otaku velho ainda gasta um pouquinho de dinheiro.
E trocar o peruqueiro da segunda temporada, por favor.
Ai, pelo amor de Deus. Chama cosplayer.
Chama uma drag queen.
Fica muito maravilhoso.
Não, chama a hairstylist do Butai. Já resolve, gente.
É.
Chama quem faz as perucas do Butai. Mas esse é o mal que a gente vê em quase todos os filmes de adaptação aqui no Japão. As perucas são...
Eu acho que... Eu só espero uma coisa. Eles não têm a ideia na cabeça de adaptar Hunter x Hunter. Porque Hunter x Hunter não tem
Já
como.
Pensou agora que acabou o Yu Hakusho e eles falam, agora vamos fazer a próxima,
não
do
tem
Togashi?
Eu acho que Hunter x Hunter só depois que ver o que, que vai acontecer com o Naruto.
É. Que, né? Ó, Naruto eu acho uma adaptação muito difícil também porque
acho.
Tem muito personagem, é muito personagem.
É melhor a gente não ter muito Kitai, a gente não tem muita... Porque o One Piece foi bom porque a gente não tinha Kitai com One Piece, a gente tava esperando nada e foi tudo. E
o agora, tá a gente, qual que é o próximo live action que tem pra vir? Alguém... Será que é o Gundam?
Não, da Netflix.
Netflix? Eu não sei.
Eu não vi nenhuma notícia, mas deve ter algumas coisas.
Eu acho que é o Gundam, então.
O Gundam é live action? O Gundam é CGI.
Não é CGI? Não, é CGI?
Não, vai, CGI? Não vai ser um Gundam live action?
Eu acho que é CGI. O que anunciaram da Netflix foi CGI. Eu acho que foi CGI, não foi live action, não.
Vamos ver. Será que vai ter alguma coisa ano que vem?
Ano que vem não, né? Esse ano, né? E o próprio City Hunter também.
O City Hunter é do live action? É da Netflix?
É filme, mas é Netflix, eu acho. Tá na lista, pelo menos aqui, ó. What's on Netflix, abril de 2024.
Isso aí, gente! Falamos aí um pouco de Yu Yu Hakusho. Quais são os seus comentários sobre esta adaptação live action da Netflix?
Cadê? Artilha, a gente não falou mal do Togashi, que ele tava esperando. Porque, né, não é sobre o Togashi, coitado. Não é sobre o Togashi.
É sobre o Yu Yu Hakusho.
É sobre o seriado, então. Só tô dizendo que eu sou fã do Togashi, porque eu gosto de tudo que ele faz, mas, né, vamos ver. O que vocês acharam? Comentem na postagem do Instagram ou do Twitter.
Deixem seus comentários nas postagens dos episódios.
Fala se vocês gostarem ou não. Se vocês gostaram ou não, porque a gente quer saber a opinião de vocês sobre esse seriado.
E se vocês querem uma adaptação de Hunter x Hunter pra Netflix ou pra qualquer outro streamer, vem falar comigo nas minhas redes sociais. Lá no Twitter, @yanyu, e no Instagram, @yanyu_oficial com 2 Fs.
Gente, se vocês quiserem falar bem do Kurama e falar mal das perucas, fala com a Umeko, @umeko_mika em quase todas as redes sociais que vocês encontrarem.
E se, assim como eu, vocês acham que a melhor obra do Togashi é a mais desconhecida, que é Level E, venha falar comigo no Twitter e Instagram, @daisuke_hojo com 0 no lugar dos Os.
Pior que eu acho que Level ia ser legal numa adaptação live action, porque ele é bem nocivo.
Nossa, Level E é muito bom, gente. Muito
bom. Não?
Muito bom. Está disponível, está atualmente saindo. Não, já deve ter terminado de sair na Anime Onegai no Brasil, dublado.
Eu não posso assistir.
Eu acho que tinha Netflix.
Ele faz propaganda pra mim, sendo que ele não me deixa assistir.
VPN. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo episódio. Jané.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
ご清聴ありがとうございました。